Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Cinema É, edição especial de Halloween da nossa roleta cinéfila, nossa já famosa roleta cinéfila, onde cada um de nós integrantes te indica um filme para o outro baseado na lista do Letterboxd de cada um. Claro que dessa vez nós temos uma temática especial por ser de Halloween. E eu estou aqui hoje muito bem acompanhado com a Lainara. E aí, Lainara, tudo bem?
Boa, criaturas da noite, bem-vindos. Gente, todo ano passa e eu fico gostando muito mais dessa roleta de Halloween, porque, né, todos os medrosos de plantão vão entender, mas depois que você abre as portas do inferno e se acostuma, é bem legal.
O calorzinho até que é bom, né, a gente acostuma.
Não é?
E eu também estou aqui acompanhado do Pedro Tal. Fala aí, Pedro, como é que você tá?
E aí, meus queridos, muito bem. É uma honra estar aqui de volta a esse programa que a gente estava lembrando aqui de começar. A roleta é o programa que a gente mais gosta de fazer aqui. Já teve edições que, pelo menos para mim, mudou minha vida quando eu assisti o Massacre da Serra Elétrica, né? A gente estava comentando aqui. Espero que hoje seja tão life-changing quanto, né?
Será? Será? Então, vamos começar? Vou começar por mim. Eu indiquei para a Lainara o filme O Que Ficou Para Trás, de 2020, dirigido por Remy Weeks. Vamos à sinopse do filme. Em O Que Ficou Para Trás, um casal de refugiados faz uma fuga angustiante do Sudão do Sul, devastado pela guerra, lutando para se ajustar à sua nova vida em uma cidade inglesa. O que eles não contavam é que essa cidade possui um terrível mal escondido sob a superfície, esperando apenas o momento certo para ascender. Lainara, minha querida Lai... Conte-me das suas impressões sobre O Que Ficou Para Trás.
Pois é, né? Sempre reforçando o meu receio com filmes de terror, né, gente? Quem cresce na igreja e fica com medo de possessão. Tem, assim, umas ressalvas, né, para filmes de terror. Então, eu sempre aviso ao pessoal. Nada de espíritos, nada de demônios. Aí, o que o Nicolas faz? Me indica um filme com espírito. Na hora que eu vi o trailer, eu já pensei na hora. Não. Vou pedir pra mudar, mas eu pensei, não, vou enfrentar meu medo de frente, porque se o Nicolas me indicou, não é à toa.
É um favor que eu faço pra você, Lai.
Exatamente.
Vencer os seus medos.
Exato. E tem uns sustos, não tantos quanto os jumpscares de pipoca de cinema, mas tem um ou outro. Mas depois do primeiro susto, eu achei curioso que você se acostuma com a ambientação do filme. E esse é um dos meus gêneros favoritos, recentemente, que é o terror social. E eu achei a crítica social desse filme fenomenal. Ao fim, eu tava pensando, gente, por que que o Nicolas não me deu, assim, um tiro no pé? Ia doer menos do que ele me indicar esse filme, porque antes... fosse que a pior coisa do filme fossem os horrores sobrenaturais que ocupam a casa daquele casal. Mas não, é muito mais do que isso, gente. É porque o filme te faz refletir principalmente como você não sobreviveria a uma realidade como essa que nossos protagonistas passaram, né? E o tempo todo no filme, quando os fantasmas aparecem, eu penso, gente, esse casal já não sofreu o suficiente, já chega, pelo amor de Deus. Mas aí que você entende que o sofrimento deles é causado por outras coisas, né? Transtorno pós-traumático, culpa do sobrevivente e etc. E tão assustador quanto o passado deles é... como eles são hostilizados nesse novo país. Mesmo que eles supostamente estejam lá, tenham entrado de forma ilegal, mas agora que eles entraram no sistema, de certa forma o governo aceitou a presença deles, bem entre aspas, mas a população não. Inclusive tem uma cena muito interessante, que é a Rial. Isso tem uma hora que a Rial ela pede informação para alguns garotos negros, iguais a ela, de cor, mas eles... não eram da África, eles são da Inglaterra. E eles ficam zoando a pop da Rial, falando volta pro seu país. Eu penso, gente, vocês já se olharam no espelho? Pelo amor de Deus, pra que essa hostilidade com a pop da mulher? E Europa, né, gente? Eu nem imagino como deve ser sofrido pras pessoas que vivem lá nessas condições tão precárias ainda ter que suportar a energia horrorosa dos cidadãos. Mas me conta, Nicolas, o seu motivo de ter indicado esse. Eu tô tentando não revelar muita coisa, porque eu quero muito que o Pedro assista. A gente fala muito de spoiler aqui.
Os outros dois vão ter bastante spoiler, mas esse a gente vai dar uma segurada.
É, exatamente.
Mas o. Então, eu
caguei pra audiência! Se tem um membro da roleta que não viu, a gente respeita. Foi mal, gente.
Não, você roleteiro já deve ter assistido, então, assim, não. Não tem problema a gente não falar muito sobre. Mas eu indiquei pra você, Lai, porque eu acho que essa coisa social é muito mais aterrorizante do que a parte sobrenatural do filme. Se você tirasse a parte sobrenatural, continuaria um filme de terror, assim, absurdo, assim, tipo, completamente de virar o estômago, né?
Será? Eu até debati isso com meu namorado, que assistiu comigo, ele amou muito.
Segurou na sua mão.
Não, até que não. Ele não gosta de tomar susto, mas ele não é medroso. Só que eu fico pensando, tirando elemento sobrenatural, ia ser um drama. Como Hotel Ruanda, né? E outros filmes que abordam essa temática. Então, é o que eu tava explicando pra ele. O que torna um filme como um terror social? Usar elementos sobrenaturais como pano de fundo pra expor... fazer essa crítica social, né? E eu fiquei muito admirada que no final, que eu fui pesquisar mais sobre o filme, né? Aí eu fui ler os comentários. E teve gente que não entendeu o final. Eu penso, gente, como assim vocês não entenderam o final? Mais claro que isso, impossível. Mas acho que as pessoas estão muito acostumadas a ter a coisa mastigada, exposição em excesso. Elas não querem absorver e refletir sobre aquela história e pensar... putz, é por isso que aquilo aconteceu naquele momento, etc. E me surpreende muito. É da Netflix. A Netflix, quando quer, ela acerta. Só que na maioria do tempo ela não quer. Então...
A Netflix, ela tem dinheiro. Então ela pode comprar os filmes bons. Agora, quando ela se mete a fazer, que é aí que fica meio problemático.
Não, pior que eu acho que é preguiça, sabe? É como eu vi num vídeo outro dia. É uma mentalidade caça-níquel, sabe? Porque a galera ficou revoltada que Caos teve só uma temporada e a Netflix foi lá e já cancelou a série com 3 semanas no ar, só. Então, uma mentalidade de acúmulo, de ganância, que atrapalha muito as produções, né? E as produções boas não têm esse destaque. Tanto é que a gente fala, tem vários vídeos, conteúdos, fala, ai, veja esse filme ótimo escondido na Netflix. Por que tá lá escondido? Por que eles não põem lá nos destaques, né? Então, isso me deixa um pouco indignada.
Não, com certeza, total, assim. Esse filme, eu não sei, eu não conheço pouca gente que assistiu o filme, ou que conhece do filme. Então, qualquer oportunidade que eu tenho, eu boto na roda pra mais pessoas verem, mais pessoas conhecerem. Porque realmente é um filme muito interessante, assim, do ponto de vista dramático, né, como você falou. Toda a questão de você não só fugir do seu país, mas fugir do seu país para o país que colonizou o seu e acabou com o seu país. E ainda tem um elemento sobrenatural em cima disso.
Eu achei interessante a dinâmica do casal. Porque cada um enfrenta o luto, né? E os seus fantasmas de uma forma diferente. Ele super tenta negar o que ele está enxergando e tenta ao máximo fazer parte daquele novo lugar, daquela nova sociedade, e ela falando pra ele, não, você não pode esquecer de onde veio, e ela pegada a questão das tradições do passado, e ela super que mal lá, tem fantasma aqui? Ah, que coisa, né? Então, ele me falou isso. Pois é, eu pensei, gente, como é que esses dois vão ficar juntos no final? E eles conseguem superar as dificuldades. É um pequeno spoiler, mas não é eles superarem essa dificuldade. É como eles superam. E é uma coisa linda, gente. É uma coisa linda. É uma coisa assim que você pensa, nossa, se isso não separou eles, nada mais separa.
Não, sim, realmente o final é muito bonito. Assim, a cena final é
que dá
é linda.
Esperança.
Sim, sim, com certeza. Então fica a recomendação pra você que não viu, que ficou pra trás.
Uhum.
Se o filme ficou pra trás, agora é a hora de você revisitar ou visitar pela primeira vez.
Inclusive, esse título ficou horroroso, viu? Porque em inglês é His House.
His House, né? Pois é.
Simples. Como é que é em português?
O que ficou para trás. Quer dizer, eu entendi a tradução.
Faz sentido, mas
acho que His House deu uma coisa mais misteriosa, sabe? Mas
tem a ver com o fato de você não estar na sua própria casa, no seu próprio país, né?
É mais profundo.
É mais profundo, né? O que ficou pra trás é muito óbvio, é muito na cara.
É.
Que bom que você gostou lá e bom que você venceu os seus medos pra assistir esse filme.
Obrigada mais uma vez pela ótima indicação. Hoje eu tô meio desanimada, porque acho que não vai ter muita...
Acho que a gente vai concorrer nessa
roleta.
Acho que sim. Vamos lá.
Uma roleta harmoniosa pra ser de Halloween, né?
Vamos ver o próximo. O que, que a gente tem a falar sobre o próximo filme? Lainara, você indicou pro Pedro, então vai.
A minha indicação pra ele, gente, é um filme que... Ele é muito famoso por uma bolha muito específica. E eu fiquei muito surpresa de que não tem ninguém falando nele na internet. E o título desse filme é Garota Sombria Caminha Pela Noite. Em inglês, A Girl Walks Home Alone at Night. Vamos para a sinopse. Na cidade fantasma iraniana de Bad City, um lugar que fede a morte e solidão, os habitantes não sabem que estão sendo perseguidos por uma vampira solitária. Então, Pedro, conte-me o que você achou dessa indicação. Gente, achei esse filme a sua cara. Agora vamos esperar se a gente tiver gostado.
Não, então, eu tinha comentado com você, né, quando você indicou, eu tinha comentado que eu já tinha parado pra assistir ele, eu vi uns 20 minutos e eu dormi, mas não foi culpa do filme, é que eu tava com muito sono nesse dia, acabei nunca retornando. Então eu fui assistir assim de coração, de peito aberto, porque vampiro, western, tipo, eu já indiquei um filme assim na última roleta que eu tava, foi pro próprio Nicholas, que foi o Near Dark, Quando Chega a Escuridão, isso, que ele são vampiros e é um western moderno também, mas esse tem um outro fato que é interessante, que ele teoricamente se passa no Irã, né, então rola um aspecto sociopolítico muito mais latente ali do que os rednecks do Quando Chega a Escuridão. Mas, cara, vou ser sincero, por mais que a diretora, né, ela pega vários signos que eu acho muito interessante desses dois códigos, tanto de vampiro quanto de western, parece que nunca essas coisas estão juntas. Parece que é sempre o bloco do vampirismo, o bloco do western, o bloco político. Parece que o filme nunca consegue integrar essas três coisas. E nesse meio ainda tem uns momentos musicais, assim, dela parando, dançando, ouvindo música, que eu nem acho que sejam feios, sejam ruins, eu não tenho nada a ver com o filme. Mas nessa estrutura muito blocada, o ritmo do filme fica meio esquisito, parece que... Os americanos, nosso professor de inglês aí vai poder falar bem sobre isso, mas os americanos, eles têm uma expressão que é stick the landing, não é? Quando uma coisa aterriça bem, quando ela cai bem, né? Aqui poderia ser o quê, professor? Cair como uma luva? É tipo isso.
O stick the landing é você cravar o final, né? Cravar
a sua
chegada.
Isso. E o filme, na hora, ele pega vários elementos maneiríssimos, a música, o filme em preto e branco, um preto e branco muito bonito, e ela usa umas lentes anamórficas, assim, então, você está dentro de um quarto, a impressão que você tem é que o quarto é enorme, porque a lente vai distorcer todo esse espaço, assim, e é uma coisa que ficou muito característica nos westerns da década de 50. Então, tem um aspecto de pesquisa ali legal, tem uma referência muito maneira, mas na hora de juntar isso com o vampirismo, com não sei o quê, com a questão política, parece que nunca fica tudo junto, parece que nunca encontra uma unidade nisso. Então, esse aspecto me incomodou um pouco no filme, por isso que eu não fui arrebatado, como eu achei que seria. Lendo sobre o filme, eu falei, pô, é o que você falou, esse filme foi feito pra mim. Ela é skatista, um vampiro skatista, pô, muito doido esses elementos. Mas eles nunca estão conversando bem juntos, então essa parte acabou não me pegando tanto assim.
Eu entendo o que você quis dizer, e pela primeira vez, gente, eu indiquei um filme na roleta que eu não tinha assistido.
Ah, é verdade.
Meu Deus.
Eu indiquei justamente pela estética e porque eu também estava com muita curiosidade de assistir, porque eu amo vampirismo. Assim, inclusive podem me indicar nas próximas roletas filmes de vampiro, que eu sou alucinada. E eu entendo seu incômodo. É um filme muito contemplativo. Eu odeio usar o termo de que, esse filme não é pra todo mundo. Mentira, gente. O filme é pra todo mundo se ele souber te impactar no momento da sua vida que você acha que vai surtir efeito. E eu gosto muito de filmes contemplativos. Só que esse me causou um incômodo porque não tem uma mensagem específica. São, assim, duas pessoas... andando pela vida e tal, meio soltas. Tem as partes que eu gosto, que eu acho interessante.
Uhum.
E muita gente falou que é uma história de uma vampira feminista. Eu não enxerguei tanto isso, assim, sabe? Porque eu acho que se eu fosse vampira, eu também ia querer matar as pessoas que eu visse que não prestam.
Uhum.
Né? Inclusive, eu já fantasiei várias vezes que um vampiro apareceu na minha vida e resolveu todos os meus problemas matando quem as pessoas que eu não gostava. Quem nunca, né? Então, eu gostei dessa parte, eu gostei da forma como ela se conectou com o outro rapaz, né, protagonista. Eu não decorei nomes, gente, porque justamente o filme, ele não te dá aquela noção de identidade, né? Você...
A garota principal não tem nome também.
É, ela não tem nome. Um elemento que me incomodou bastante pode até parecer superficial, mas é que ela usa a mesma roupa o tempo todo. Gente, isso é muito fácil de identificar se você é uma assassina. E nem foi a questão da burca, porque ela tava no Irã. Mas ela anda com a mesma blusinha listrada e a mesma calça, o mesmo tênis. Eu penso, mulher, as pessoas vão te identificar. Você não tá dando. Você não é tão discreta quando você pensa que você é, né? E dos três filmes da Roleta foi o que menos me impactou, porque assim, realmente é um filme pra você sentar, apreciar a vista, né?
É, não dá pra dizer que o filme não é bonito, assim. Esteticamente,
é bem bonito,
o filme é muito bonito. Mas eu concordo com vocês que, né, é muito episódico e mesmo assim os episódios meio que não conversam uns com os outros.
Isso, exatamente.
E acho que a questão feminista é porque ela, tipo, acho que o filme inteiro ela só ataca homem, né? Não sei, eu não lembro dela. Ela ataca a mulher no filme, não, né?
Não.
Ela só vai em cima dos homens e geralmente são os homens que fazem alguma coisa de errado, né? De muito errado com mulheres.
Não, porque ela atacou lá um morador de rua que não fez nada pra ninguém.
É verdade,
tal.
O morador de rua. Esse aí foi. Era inocente.
É, ela tava com fome, então. Por isso que eu não vi como uma coisa feminista, porque nesse caso ela tava supostamente sem comer há dias, porque ela conheceu lá o rapaz e ficou distraída com ele e tudo. Mas ela matou três pessoas ao longo do filme. Nem é tão assustador, gente. Só olha e pensa. Ah, que
não, eu não diria que é um filme de terror também.
E essa questão dela encontrar ele era pra ter um aspecto muito mais melodramático ali, de tipo assim, olha como ela resistiu, ela gosta dele, porque ela resistiu à tentação de não dar a mordida no pescoço dele. Mas eu sei que é isso, porque eu sei como filmes funcionam minimamente. Eu sei que era pra estar sentindo isso nesse momento, mas eu não teve. Ele não, meio que não existe assim ali. Eu não sei se ela não consegue denotar esse carinho, essa coisa. Então, parece que tudo fica meio nas coxas. Tipo assim, ah, eu sei que aqui era pra ser uma cena minimamente de romance. E eu acho até legal que é um romance entre eles, no qual eles nem se tocam, né? Em nenhum momento eles dão um beijo, acho que nem... Eles só dão um abraço no filme. Então, mas pra você fazer isso, você tem que me convencer de que eles se gostam de outras formas. Com um olhar, com uma fala, e não tem. E o filme
eu
simplesmente
não
tem.
Eu não senti a conexão entre eles.
Também não senti nada, não senti.
Eu pensei, como é que essa menina pode gostar?
Por quê? Como?
Por
quando?
Sim, tinha que ser
por
que
ela não... por que ela não rasgou ele ao meio e fez das tripas dele a janta por uma semana? Não sei por quê, não sei, não entendi. Não, não me pega,
fugiu
não.
Fugiu com o cara, tipo, beleza.
Fugiu
com esse cara e aí pronto.
Cara... Por quê, tá ligado? Porque ele parece o Beetlejuice, caralho, porque ele tá usando a porra da camisa listrada lá, que isso, cara?
Mas aí, foi aí que eu me aprofundei em outra camada do filme, que é uma parte que eu me identifico. Eu acho que os dois tinham aquela questão de matching energy, energias que combinam, mesmo eles não tendo uma conexão entre si. Eu pude sentir neles a melancolia. Uma coisa, isso sim eles compartilhavam, da melancolia, da solidão, de não serem vistos por ninguém. Porque ele também é todo invisível lá no mundo dele, né? O pai não dá atenção pra ele, o carinha que deixou o pai dele lá drogado, abusa dele, pega o carro dele. E a menina que ele flerta lá no início, a riquinha, ela fica fazendo um doce, mas tipo, pff, quem é você, sabe? E ela... Ela tem lá o mundinho dela, ela vive lá, só que ela só vive pra isso. Ela vive pra observar as pessoas, ela enxerga a vida das pessoas, mas não tem uma vida própria, apesar de ser uma vida imortal. Então, acho que eles enxergaram no outro essa melancolia e essa invisibilidade.
Pode ser, faz sentido.
E aí eu achei o filme mais... E aí, quando eu percebi isso, eu achei bonito. E por que que eu percebi isso? Porque eu mesmo sou uma pessoa melancólica. Eu mesmo sinto que às vezes eu não tenho nada a acrescentar numa conversa ou pras pessoas. E só tô lá vivendo, sabe? Então, quando eu encontro uma pessoa... Não sei se é necessariamente saudável você ter outra pessoa igual a você na sua vida, mas tem-se ali uma familiaridade, sabe?
Os dois com a nuvenzinha em cima, né? Chovendo.
Ah, chovendo. Eu vi, você comentou dessa aproximação deles e da outra menina, né? Que ele dá em cima no começo. E tem um momento que ela oferece uma droga pra ele, né? E aí ele fica relutante, mas ele acaba aceitando. E aí... Filmes, quando vão tratar de drogas assim, pra mim é sempre um momento de atenção, porque eu me interesso muito por ver como ele, o diretor, vai tentar reproduzir a sensação de usar alguma coisa. Como ele vai traduzir isso pro audiovisual, né? E eu não gostei da forma, não achei, pra um filme que se diz, que se aponta de vez em quando pra essa coisa contemplativa, pra essa coisa meio bem estética, zona assim, eu achei uma concepção muito, muito dissonante do resto do filme, porque não é nada inovador, não é nada criativo, assim, em outros momentos que eu até não gosto tanto, mas eu vejo muito valor... Como eu falei, na utilização de alguns símbolos dos vampiros, as cenas que ela mostra os dentes, eu acho bem interessante. Porque não parece com outra coisa que eu tenha visto no cinema, assim. Aquele dente bem classicão e é meio sutil, ela só abre a boca. Então, os momentos mais western da música e do personagem andando de lado, assim, acho que tem uma conversa maneira. E aí, quando eu fui ficar com mais atenção, no caso, nem sei o que ela usa lá, se é um... O que eles chamam de mole, né? Uma êxtase. E aí... Fica tão pouco inventivo, sabe? Essa sacada para um filme que aponta tanto para sacadas criativas, com pouco dinheiro, de coisas muito clássicas, assim, que nem vampirismo e western. Nessa criação dessa cena, eu achei que foi tão automático, meio piloto automático, assim, ah, ele toma uma droga aqui. Mas parece com qualquer outra cena de quando ela tá ouvindo música. Não faz diferença, né? Não tem um efeito dramático que ele, na situação dele, de vida dele, usar uma droga faria. Então, eu achei pouco criativo essa parte também.
Ainda mais com os problemas que ele tinha em casa com o pai, né?
Sim, exato. Então a droga ali nunca fica solta, né? Isso, exato, exato. E, enfim. Mas é um filme que tem seus méritos, sim. Esteticamente ele é muito interessante. Mas... Eu acho que, infelizmente, só fica nisso. Ele nunca consegue dar um passo maior para ser dramaticamente interessante. E eu sei que... Eu não sei muito da história do Irã, nem nada. Mas eu sei que, de vez em quando, rolam uns comentários ali, mas eles parecem tão soltos nesse emaranhado, assim, né? De coisa, de tanta coisa ali, que eu nem sei qual é a parte, qual é o grande aspecto social que o filme emana também.
É, e não sei se vocês tiveram essa impressão também, que parece uma Irã meio... Um Irã meio hollywoodiano, assim, meio...
Não, o filme foi filmado na Califórnia.
Ah, então, tá aí, tá aí.
mas a tal da Bad City, supostamente, é no Oriente Médio, né?
Sim, sim.
Mas foi filmado na Califórnia, eu tava lendo sobre isso.
É, o idioma que eles falam no filme é árabe, né?
É persa.
Persa.
Persa, é. Eu tava dando uma olhada nisso, que eu tava meio perdido, mas pelo que eu vi era persa. E aí tem umas sacadas com o nome de um personagem persa significa uma coisa e tal, mas enfim, eu não entendo muito de persa, não. Eu não entendo nada de persa, né? Falar que eu não entendo muito é sacanagem.
Eu vou ficar só com a sacadinha dela no skate, pra parecer que ela tá flutuando, que eu achei uma sacadinha realmente bem, bem criativa.
Maneiro, maneiríssimo.
Mas assim, fora a estética do filme, assim, o resto não me pegou, assim, eu... Admito que eu peguei o celular algumas vezes enquanto o filme tava rolando, assim, pra ver como é que tava o debate em São Paulo.
Se tirar um sprint desse filme, você tem uns bons planos de fundo, assim, pra eternidade.
Ah, sim, não, com certeza.
Com certeza. Adorei ela fazendo bullying com o garotinho.
Pô, essa cena é maneira mesmo.
Faça bullying com crianças pra ela não... Se tornarem adultos jovens, não.
Mas,
ai, peraí.
Gostoso demais. Fechamos então A Garota Sombria e Caminha pela Noite. Fechamos então, vamos para o último filme da noite. Indicado pelo Pedro, pra mim. Voltamos, fechamos o ciclo então. Vai, Pedro.
É, o filme foi Calafrios. Né? Em inglês é Shivers, mas também tem um outro nome, né? Eu esqueci de avisar isso na hora de vocês procurarem, que talvez se encontrassem como They Came From Within. Mas é também Shivers. Eu acho que por ele ser canadense, ele foi lançado em outro lugar com língua inglesa, com outro nome. Mas enfim. Sinopse de Calafrios, de David Cronenberg. Em uma ilha canadense, um perigoso parasita se espalha entre os moradores de um condomínio residencial. Os que se infectam com um vírus criado em laboratório se tornam extremamente violentos e apresentam um ávido apetite sexual. Nicholas.
Cara, que filme doido. Eu gostei bastante. E é engraçado porque quando a gente estava acertando a roleta, quem ia indicar para quê e o quê, eu tinha na cabeça o Corrente do Mal para indicar.
Pô, esse é muito bom.
O, né, em inglês é It Follows. Que, cara, tem uma premissa muito parecida.
Sim, sim. E esse é um, programa, esse é um programa de DST, né? Isso!
O especial DST teria especial... Shivers, It Follows. Aí, tá aí a ideia para a próxima, para a semana de conscientização de DST. A gente tem que achar um terceiro filme.
É dezembro, gente.
É dezembro? Ah, olha aí, temos uma data, então para.
Temos.
Não percam. Especial DST no cinema é. Mas cara, eu gostei bastante, assim, pelo ambiente que o Cronenberg cria. Eu não sabia que esse era o primeiro filme dele.
É o primeiro, sim.
Né, é o primeiro filme. E assim, ele já dá ali as cartas, assim, do que vai ser a filmografia dele, né? Nos próximos 40, quase 50 anos já. E a história, assim, a história, né, desse parasita que vai infectando pessoas dentro de um prédio super luxuoso, né? Eu gosto muito do começo, que é a propaganda desse lugar, que é um lugar perfeito. E é muito produto da época dele, né, dos anos 70. Então, são as coisas meio futuristas, mas ao mesmo tempo velhas, assim, pra gente que assiste agora.
É um olhar do futuro a partir desse recorte muito específico, que é o passado, né?
Exatamente, assim, então já comecei gostando, assim, e aí ele vai, né, vai nessa pira do tal do parasita, que vai ficando cada vez mais bizarro e vai ficando cada vez mais maluco, porque, né, cada vez mais pessoas estão, né, infectadas com isso, até chegar naquele clímax que, sem trocadilho, chega no clímax do filme. E
se quiser falar, chega no clímax do filme e é foda. Só faltou isso.
Só pra fechar.
Só pra fechar.
E então, assim, eu achei o filme muito, muito divertido. Claro que não é, assim, né, um grande filme pelas atuações. Né? Você tem ali umas atuações que são meio, né, meio forçadas ou meio exageradas. Mas acho que pro gênero que ele se propõe ali, ele tá dentro do aceitável. E pô, até os efeitos eu achei muito legais, assim. Claro que eles não são, assim, super bem feitos, né? É um filme, praticamente filme independente do Canadá, dos anos 70. Mas mesmo assim eles são muito legais, porque eles são bem práticos, obviamente, né? Então, eles têm aquela coisa da viscosidade da criatura.
Uhum. Tem tato, né? Tem muito tato.
Sim. Tem toda a questão física da coisa. Então, eu me diverti bastante vendo Calafrios. E eu quero saber também da Like, viu? Eu sei que ela viu também.
Eu assisti. Então, gente, faz sentido o seu primeiro filme do Cronenberg, porque realmente as atuações foram pavorosas. Né, e tipo assim, eu não enxerguei veracidade, eu também achei o filme muito confuso no começo, sabe, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo, já abre com uma cena de assassinato, e você pensa, já fica aflita, meu Deus, por que que esse homem está matando uma mulher, né?
De graça,
sim, aí até a gente entender o que que aconteceu, já é meia hora de filme, né, e o senso de urgência não tá expresso nos protagonistas, né? Que precisam encontrar uma solução rápida para aquele problema, para aqueles vermes, né? Asquerosos, inclusive, muito gore, gente. É um filme que definitivamente teria passado no SBT nos anos 90. Quem viu, viu. Vermes assassinos e pneu assassino. Bem filme B mesmo. Mas eu achei a premissa legal de vírus e me remeteu muito ao apocalipse zumbi também, né? Só que ao contrário do apocalipse zumbi, onde todo mundo tem morte cerebral, esse aqui mexe com a consciência das pessoas e deixam elas...
Aqui a morte é genital, né?
Animadíssimas pro sexo, né? E tem uma cena que uma mãe é atacada no elevador com a filha. E a filha é uma criança! Foi ali que eu vi o verdadeiro horror daquele vírus, gente. Além de ser horrível pras mulheres, né? Porque é uma onda de estupros pra conseguir, né, contaminar a pessoa. E todo mundo é sujeito a esse vírus, velhos, crianças. Tem uma cena do pai pegando a filha, tipo, acabou as regras, né? E quando você vê eles explicando a origem do vírus e que ai, a sociedade se beneficiaria das pessoas que querem sexo e tal, que não tem, que são desinibidas, né? Eu fiquei pensando, cara, pra quê? Será que isso não foi uma propaganda anti... Ante o avanço do sexo naquela época, né? Das pessoas estando menos conservadoras e com uma mente mais aberta para essas questões sexuais. Será que não foi um desserviço para a época, né? Então, me fez refletir mais do que eu imaginei. Por conta disso, escondam esses filmes da nova geração. Porque se a gente tá numa onda conservadora, esse filme vai piorar ainda mais.
Cara, esse seu comentário final... Público. Total, total. Esse comentário final, ele é muito interessante, assim, porque eu tava vendo, acho que foi, eu vi um tweet esses dias que fala sobre como estamos vendo uma geração que tem sexo em todo lugar dela. Sabe o TikTok? Tem gente fazendo dancinha sexual. As músicas que viralizam são sobre sexo, mas é uma geração que lida muito mal com isso, com a representação disso. Então, e é muito louco esse filme, que tipo assim, o final dele, que é quando dá a merda toda, na verdade é uma grande orgia, que tá todo mundo feliz, tá todo mundo se curtindo, mas o filme consegue criar isso como se fosse algo ruim, por causa dessa coisa de espalhar, né, o parasitismo. Mas eu entendi...
Que foi ruim, eu não me senti bem vendo aquilo, né?
Exato, ele conseguiu transformar o sexo nisso.
Conseguir escapar, avisar as autoridades, pelo amor de Deus, vamos fazer uma cura. E não, aí eu penso, não, beleza, todo mundo se ferrou, todo mundo foi contaminado, pelo menos agora eles vão saciar a vontade deles entre si. Só que não, eles têm consciência pra sair do condomínio e espalhar o vírus. E é assim que um vírus funciona. Eu achei genial todo mundo pegando o carro e saindo assim.
E saindo.
É muito foda.
Tranquilamente. É muito bom.
Acabou. Já acabou o fogo no rabo. Vamos contaminar outras pessoas. Eu, meu Deus, o vírus evoluiu rápido.
Não, e o começo do filme, a parte que o Nicolas falou, né, dessa questão de ser futurista, é muito doido que hoje esse tipo de construção, de lugar para se morar, é muito comum. Aqui na Barra da Tijuca, né? O Nicolas tá em São Paulo, mas não sei se ele lembra. Sim, mas aqui na Barra da Tijuca rola muito esses condomínios que são pequenas cidades, fechadas aqui no Rio de Janeiro. Então, ali dentro você... Cara, é exatamente o que tá descrito ali. Tem um shopping, tem um negócio para comer, tem um próprio médico, para você não precisar sair desse seu mundinho fechado.
São Fortaleza.
E essa fortaleza urbana, né? Porque é um comentário muito interessante sobre a própria gentrificação. Sobre você, um pedaço de terra, que é até um lugar bonito, né? Uma praia e tal, vira um cercadinho fechado para meia dúzia de pessoas controlar e não precisar sair, não precisar mais do mundo exterior. Então. E aí,
eu
exatamente.
Isso, tipo, eu sei que exatamente. Tem uma crítica social por causa desse cercadinho, mas eu não consegui chegar lá, vou esperar os meninos comentarem.
Então, mas é isso, rola muito essa parada de como se o futuro fosse cada vez mais individualista. Você tem a sua casinha. Você mora num lugar fechadinho, você não precisa sair disso pra porra nenhuma, tem escola, tem tudo ali dentro. Então você pode viver a sua vida dentro do seu cubículo pra sempre, beleza. E aí esse vírus, ele de certa forma, ele vem pra subverter isso, porque pra se transar você precisa de uma outra pessoa. Então é um vírus muito também sobre a busca do outro, né? De uma forma completamente radical e maluca e visceral, Mas é um filme que ele, o que o médico acaba fazendo ali é incutir a necessidade de ter um outro por perto. Então por isso que eu acho que a cena final é muito simbólica, porque tá um do lado do outro buscando outras pessoas, né? Parece ser uma necessidade de... é uma necessidade de espalhar cada vez mais isso. Então, parece ter, rola muito um comentário assim, bem subtextual sobre essa coisa de um indivíduo e a coletividade. O sexo sendo um pouco essa questão da coletividade, de precisar de mais alguém para sua vida por perto fazer sentido. É um vírus social, é o Covid reverso, né? Porque o Covid você tinha que ficar paradinho, quietinho na sua, assim, esse não, esse você quer sair para espalhar para os outros.
Exatamente. E o Cronenberg, eu achei interessante a sacada dele. Em uma questão que nem todo mundo vai perceber, mas o vírus pegou muito rápido na maioria da população. Mas aquele cara, o primeiro que apareceu no apartamento da menina, né? Eu chamo ele de paciente zero, que o efeito nele foi totalmente destrutivo. Ele ficou ali sofrendo, sangrando com verme horas, e teve um breve momento que ele quis ir para Metelância. Mas depois ele apaga de novo, aí o médico, um outro médico que vai lá ao resgate, encontra ele e a barriga dele tá cheia dos vermes. Eu pensei, gente, esse com certeza é o paciente zero, porque todo mundo tá socializando de boazinha, ele tá dentro de casa, passando mal, morrendo, e ele morre, né?
Ele morre, sim.
Se não fosse pelo tiro, seria pelos vermes, porque, nossa, estavam consumindo ele.
E aí... Não sei se vocês fizeram essa conexão, mas quem fez foi o próprio Cronenberg durante muitos anos. Ele sempre falou, cara, o Alien bebeu do Calafrios, pô.
Sim, eu vi isso.
Você viu? O Alien bebeu do Calafrios. Essa coisa, a forma com que ele sai do corpo. E o Alien, ele é muito mais deschavado sobre essa questão do sexo, né? Ele pensa muito mais do lado de gestação e tal, mas a Leonardo usou uma palavra que é da violência sexual, do estupro que acontece no filme. E o Alien é também sobre isso. Sobre você ter o seu corpo invadido, só que dessa vez é por uma raça alienígena. E tem um discurso no filme que ela comenta isso. Ela fala, do sonho que ela teve, né, com o doutor. E ela fala, tipo assim, ela fala algo tipo, o sexo é sobre ter ou uma pessoa alienígena, aqui no caso de ser uma pessoa diferente, né? De ser uma pessoa alienígena perto de você. E aí o Cronenberg, quando viu o Alien, ele falou assim, rapaziada, ó, esses caras viram calafrio. e pior que tem muito
que
isso, cara.
Tudo é erótico, né?
Até isso, ela fala, existir é erótico. Tipo assim, é muito louco que ela vai mostrando cada passo da vida.
Esse discurso é muito bom. Assim.
Você vai
no Letterboxd, assim, a maioria das críticas é só esse monólogo.
Vou dar uma olhada aqui. Cara, esse monólogo é muito bom, é muito bom. Ela começa como, tipo assim, sexo é sexo. Aí depois ela, respirar é sexo. O passo que ela vai dando é muito fora.
Sexo
o reach
é
que
vida,
ela vai fazendo, né?
Boston Medical Group. Mas, não, a parada, o lance do Alien, assim, é muito... Chega a ser um pouco descarado, porque o Alien sai da barriga do cara e aí fica, tipo, meio que balançando, assim, né? E você fala assim, cara, 3 anos depois o cara vai fazer Alien, tipo, como assim?
E muito parecido a coisa do sexo e essa saída mesmo, assim, caraca, é Alien total, velho. Eu gosto muito também de como ele vai criando medo de coisas muito banais, muito urbanas, assim, porque ele tem uma estrutura meio episódica, né? Você falou de episódico, o Nicolas falou de episódico no filme da Vampira, isso, que não encaixa muito, eu concordo total, tem a parte do menino com o pai e o traficante, depois tem ela e tal, aqui eu acho que essa questão episódica funciona muito bem, apesar da Lainara ter falado que ficou confuso, e é bem confuso mesmo, uma parada cortando dentro da outra, aparecendo dentro da outra, fica tipo assim, caraca, o quê? Mas aí quando isso vai ganhando valor quando você vai descobrindo, assim, então a gente tem vários núcleos diferentes, tem o núcleo da ciência, tem o núcleo particular, o cara que é o paciente zero e tal, mas aqui eu acho que funciona muito bem, tudo flui muito bem, o filme tem 1h27, tipo assim, é bem curtinho, o ritmo é muito bom, e é legal essa questão episódica, que vai tudo culminando numa coisa só, com a palavra que o Nicolas usou, o clímax, né, mas é muito bem construidinho esses episódios e como eles vão se tocando até chegar no final, assim.
E vai escalando, né? Sempre escalando.
Vai escalando total, total. As coisas vão subindo, vão se encontrando lá no topo, né? Essa questão episódica, eles vão trilhando um caminho diferente, mas elas sempre chegam no mesmo lugar, que é um lugar muito alto, muito maluco, assim.
Essa coisa do crescendo, né? Porque as pessoas que estão infectadas, elas começam de uma maneira muito consciente, né? Tipo, ah, eu quero fazer amor com você e tal, assim. E aí, pra chegar num ponto que, tipo, basicamente pular em cima da pessoa e começar a arrancar roupa e...
Sim, violentá-la.
Se é mulher, se é homem, não, não tem problema, vamos pra cima. E então, tem essa coisa do gradual, assim, de como as coisas vão saindo do controle completamente, né? Então você é assim, ah, os caras com parasita, eles ficam completamente, né, zumbis, né, como a Lai tinha falado. Não, assim, tem um... Eu acho que é
o fio de consciência,
o sommelier,
né?
Lá e tal, no prédio. Sommelier, não. O concierge, caralho, parece
sommelier. Sommelier de parasita.
Ele chega lá e fala, não, tá, tem um negócio aqui pra você, tá ali, não sei aonde. Aí chega lá e é uma armadilha pra continuar a orgia, sabe? Então, assim, tem uma consciência ali que é focada naquilo, mas dentro de uma certa faceta de normalidade, assim, de, tipo... Não, fica aqui, tranquilo, a gente só vai transar muito.
Pois é, mas como eu falei, o sexo nunca me remete a uma coisa agradável, né? Acho que é porque eu sou mulher, gente, então...
Não, isso é muito importante. Vendo o filme, eu fiquei pensativo sobre como seria a perspectiva de uma mulher assistindo o filme, então...
É, eu racionalizo muito, sabe? Uhum. Então, eu fico pensando no horror que seria. Claro que depois que eu fosse infectada, eu não iria me importar. Mas não deixa de ser menos assustador.
Não, claro, sim. O primeiro contato
você com consciência é horrível, assistir, né? A isso acontecer, é pior, né? Entre as piores experiências.
Exato. Mas, assim, achei muito interessante. Interessante é palavra proibida, né? Mas eu achei melhor do que eu imaginei, né? Apesar de ser um gore, um estilo que eu não sou muito fã, né? E, sinceramente, se o Cronenberg desse sinal verde, acho que seria legal fazer um remake desse filme atualmente. Acho que ia trazer um rebuliço bacana, sabe?
Não, eu achei engraçado você comentar isso, porque eu tava lendo...
Eu não gosto
lendo...
de remake, mas sei lá,
não,
cara, tô com uma coisa não. Assim... Você...
E o Nicolas falou da questão dos efeitos práticos, né? Aí eu tava lendo sobre ele... Ele deu até uma espetada no George Lucas. Ele falou, tipo assim, cara, um filme é um produto do seu tempo. Eu queria ter dinheiro pra usar computação gráfica, pra fazer alguns efeitos e tal. Eu adoraria fazer. Mas o filme... Ele falou isso, né? O filme é um produto do seu tempo. Então, era o que a gente tinha disponível pra fazer. Ficou ótimo assim. Eu adorei, adoro esse filme. E é isso. Eu não sou o George Lucas que vou ficar lançando várias versões pra poder modernizar o que eu fiz no passado. Eu, tipo assim, ele dá uma cutucada muito forte nele. Ele nesse filme é cutucar Alien, colocar Star Wars. Tipo assim, o cara tava nem pra porra nenhuma, filho. Tava todo mundo... Quem aparecia ia levar na frente dele. Mas pra um primeiro filme, cara, eu gosto muito de pensar nisso, assim, de quais são os grandes primeiros filmes de diretores, né? E esse, pra mim, tá sempre lá no topo, com um dos melhores primeiros filmes, assim, de um diretor que eu me lembro.
Ah, é uma estreia muito forte, assim, e você tendo a consciência de como é a filmografia dele, tipo, tantos anos depois, você fala assim, caralho, tá... Desde o começo ele tinha uma visão muito específica, uma visão muito...
Sim, muito a gente própria. Vê que muita coisa ele retorna, né, nos filmes dele. O corpo, a carne, a invasão, esse pensamento. Muitas palavras retornam com frequência no imaginário, né, nos filmes do Cronenberg.
Eu acho que é o terceiro filme dele que aparece aqui na nossa roleta, né?
Eu sei que eu indiquei o outro uma vez, que foi o...
Eastern Promises.
Eastern Promise, isso, que é muito bom. É outra coisa, esse é menos esse Cronenberg, né, do gore, do terror e tal. Mas ainda assim é um filmaço do cacete, assim. E qual foi o outro?
Crash não teve não, né?
Não, não. Não, esse também é bom pra cacete, cara.
E ele dirigiu outros filmes que não tem nada a ver com o terror, tipo... É, o Método Perigoso, do Freud.
Esse é muito maneiro também, mano.
Cosmópolis, do Robert Pattinson. Tem que ver Cosmópolis agora,
não,
gente.
Esse é legal. Esse é legal também. É baseado num livro do DeLillo, se eu não me engano. Então, tipo assim... Mas ele é bem diferentão, esse. É o Robert Pattinson numa limusine andando por Nova York durante uma revolta, tá ligado? Então, é um filme bem específicozão, assim. Pô, mas um dele que não é terror, que eu acho que você gostaria, Lai... É um que é baseado num quadrinho, Marcas da Violência.
Que é também com o Viggo Mortensen, né?
Que é com o Viggo Mortensen, é a fase Viggo Mortensen dele. Esse filme é bom pra cacete, cara.
Ele fez Madame Butterfly também, né? Que é uma ópera.
Senhores do Crime, é a Marcas da Violência, é esse nome mesmo em português. Pô, isso é bem bom.
É, não, ele dirigiu uma versão de Madame Butterfly também. Que parece que é uma ópera, né?
O Gêmeos também é muito maneiro.
Esse eu não assisti, esse é um dos poucos dele que eu não assisti, não vi esse. Cara, ele tem vários que, tipo assim, são bem deixados de lado e são grandes filmes. O Existence também é maneiríssimo. Não sei se você já viu esse.
Não vi ainda, cara. Esse aí.
Nossa, esse é bem legal. Esse é muito maneiro. Esse é bem maneiro. Eu gosto dele. E é bem nessa pegada cronenbergiana sexual. E tem uma versão dele que é com os comentários do diretor. E os filmes do Cronenberg, que tem comentário do diretor, é muito bom de ouvir, porque a voz dele é muito boa de se ouvir. Cara, ele tem uma vozona veludada assim, ele, não, porque essa cena nós estávamos, porra, cara, caraca, todos os filmes do mundo tinham que ser comentados pelo Cronenberg, tá ligado? Ele tinha que ter um podcast, cara, esse velho. Eu ouviria muito.
E vocês viram
muito.
O último filme dele?
Crimes do Futuro, bom pra caralho.
É bom mesmo.
É bem bom, nossa, muito. Eu gostei bastante. Eu nunca vi a versão original de 70, né? Que tem um Crime do Futuro de 70. Esse eu não vi. Mas esse de 22, nossa, é muito bom. Eu gosto bastante. É muito legal porque os atores que topam fazer os filmes dele, tipo assim, vai fundo pra cacete e eles estão lá pra serem cronenbergizados, tá ligado? E eles aceitam muito isso, né? E tem acontecido bastante com o Yorgos Lanthimos. Que a galera tá indo lá fazer filme com ele porque quer fazer aquela loucura lá que ele faz, tá ligado? Então eu acho muito interessante esses diretores assim, que o Wes Anderson assim, o Woody Allen assim, que os caras vão pra trabalhar pra fazer o que ele faz. Eu acho bem legal.
E o Cronenberg é total... Parada, né?
Isso. E o Cronenberg é um desses. Pô, o Crimes do Futuro é uma loucura. Pô, esse filme é bem bom. Tá aí uma boa indicação pra uma futura roleta.
Eu vi o filho dele, eu gosto também.
Eu não assisti nada ainda. Pior que tu já me recomendou algumas vezes, cara.
Tanto o Possessor eu achei muito bom.
Não, eu não vi. E tem o Color Out of This. Não tem? É dele também?
Acho que não. Filme grande, eu acho que só esse, o Possessor e o Infinity Pool.
O pessoal fala bastante desse. Vou pegar pra ver.
Que é legalzinho, assim, não achei incrível, mas o Possessor é muito bom, achei muito bom. E tem um pouquinho do pai dele, assim, ele puxa...
Ah, tem que ter,
um
né?
Um pouco do pai, assim. Estão satisfeitos?
Pô, foi até maior do que eu imaginava, né? Pra três filmes.
Entendeu, né, gente?
Não, e três filmes que a gente teve meio que a mesma opinião, né? Meio que...
É, verdade, foi bem parecido
Não teve opinião dissonante, até o que a gente não curtiu muito. Ninguém curtiu demais, então...
Eu preciso indicar um filme ruim na próxima pra gente puxar a faca.
Eu já falei pra gente fazer a roleta infernal, a roleta infernal.
A roleta infernal. Infernéfila.
Infernéfila. Adorei o nome. Nasce um ícone, Infernéfila.
E, tipo, indicar só bomba um pro outro, assim.
Toma
essa bosta aí e
vê essa porra aí, seu maluco. Cara, que ótima ideia, cara. Professor sempre tem uma boa ideia de dinâmica, assim, né, cara?
Dinâmica entre alunos, é sempre assim. Acho que a gente tinha que fazer um inimigo oculto.
É, tipo inimigo oculto, verdade.
Então, vamos ver, gente, o que sai aí desse final do ano. Então, queria agradecer de novo a Lai e o Pedro pela presença hoje. Né? Vamos para as considerações finais, então. Lai, dá o seu boa noite.
Então é isso, gente. Até a próxima roleta. Vamos ver se a gente alimenta essa polêmica da roleta infernéfila. Que eu quero ver Discord, eu quero ver a gente puxando faca um pro outro, porque eu tenho um monte de filme ruim pra indicar. Bom dia, boa tarde, boa noite, e que todos tenham uma semana aterrorizante.
Bacana. Pedro, dá o seu tchau aí.
É, mais um grande episódio aqui com a velha guarda, né? Os veteranos do cinema é. E episódio de Halloween é sempre muito bom. As discussões foram muito boas também. E, pô, eu já quero ouvir esse episódio. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E uma boa semana. Boas festas de Halloween aí. Que criem boas fantasias. E é isso.
É isso, então. Muito obrigado por você que escutou a gente até aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. nosso site cinemaia.com.br, sempre com críticas quentinhas saindo do forno. Nosso podcast no Spotify, nos outros tocadores de áudio. E é isso. Um bom Halloween para vocês e até a próxima.